Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é terça-feira, 2 de agosto de 2022. Começa agora o jornal Câmara é notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova a campanha nacional de doação de cabelo a pessoas carentes com câncer. O plenário da Câmara deve analisar o adiamento da revisão da lei de cotas para universidades públicas. Debatedores defendem política de valorização do salário mínimo com proteção para períodos de crise. Deputadas cobram medidas para combater a discriminação de gênero sofrida pelas mulheres candidatas. Câmara aprova a campanha nacional de doação de cabelo a pessoas carentes com câncer e vítimas do escalpelamento. Saiba mais a reportagem de Antônio Vital.
Deputados e deputadas aprovaram um projeto que cria uma campanha nacional de incentivo à doação de cabelo a pessoas carentes em tratamento de câncer ou vítimas de escalpelamento. A campanha será realizada todos os anos durante a semana de 27 de novembro, Dia Nacional de Combate ao Câncer. O objetivo é conscientizar a população sobre a importância da doação de cabelos para a confecção de perucas, consideradas essenciais para a recuperação da autoestima das pacientes em tratamento de câncer e vítimas de escalpelamento. O escalpelamento é um acidente relativamente comum, principalmente na região norte, e ocorre quando o cabelo da mulher fica preso no motor de barcos, o que acarreta a perda do couro cabeludo. A campanha envolve ações sobre como e onde doar o cabelo. Para o autor do projeto, o deputado Vinícius Carvalho, do Republicanos de São Paulo, a recuperação da autoestima da mulher é importante para o combate ao câncer.
Esta mulher, além de ter que ter uma força interior muito grande para poder vencer aquela doença que ela está enfrentando com toda a sua família, ela tem também que vencer a questão do constrangimento, da baixa estima, porque a queda do cabelo é basicamente iminente.
O relator da proposta, deputado Igor Timo, do Podemos de Minas Gerais, acatou sugestões de mudanças no projeto. Uma delas estendeu a campanha às vítimas de escalpelamento. A outra tira do Ministério da Saúde e dá ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos a coordenação da campanha. Mas ele rejeitou a sugestão do PCdoB, que pretendia criminalizar a comercialização de cabelos e previa que a confecção e doação das perucas seria feita por entidades privadas sob a supervisão do Ministério da Saúde. Para o relator, a proposta poderia gerar custos sem previsão de receita para o SUS, o que foi contestado pela deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia. Ela disse que a sugestão veio da entidade Laço Rosa, que já presta serviço parecido para pacientes de câncer.
A ideia do Laço Rosa é que as instituições façam a distribuição e o Ministério fiscalize, oriente, então não há qualquer despesa. As perucas serão entregues a pacientes, hospitais, instituições cuja finalidade seja doar o acessório para pessoas portadoras de doenças com queda de cabelo. E ficaria, inclusive, criminalizada a comercialização, não é, como apropriação indébita.
O parecer do relator foi lido em plenário pelo deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, e aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários. A proposta foi elogiada por deputados de vários partidos, como Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, que deu um testemunho pessoal sobre a importância da proposta.
Mas é de uma grande importância. Eu sei que é isso. Minha mãe já teve câncer, já faleceu, mas ela teve câncer, o cabelo caiu, ela, graças a Deus, tinha condições e pôde comprar peruca. Mas muitas pessoas que eu conheço que não têm essas condições e que precisam dessa doação.
O projeto que cria uma campanha nacional de incentivo à doação de cabelo a pessoas carentes em tratamento de câncer ou vítimas de escalpelamento seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
O plenário da Câmara deve analisar o adiamento da revisão da lei de cotas para universidades públicas esta semana. Acompanhe na reportagem de Silvia Munhato.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse na última sessão, antes do recesso parlamentar, que vai colocar em votação no plenário, logo no início de agosto, o projeto que adia de 2022 para 2027 a revisão da lei que cria cotas para o acesso às universidades públicas. Vários partidos defendem a manutenção das regras atuais, mas existem deputados que querem acabar com as cotas para estudantes pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. A lei de cotas, publicada em 29 de agosto de 2012, reserva 50% das vagas para alunos que cursaram o ensino médio em escolas públicas, sendo que dentro desse total, metade das vagas deve ficar com os que vêm de famílias que ganham até 1,5 salário mínimo por pessoa, ou R$ 1.818. mas as universidades também precisam garantir nas reservas vagas para pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência na proporção em que eles formam a população do estado, conforme cálculo do IBGE. Pela lei, toda essa política deveria ser revista em 10 anos. Alguns especialistas afirmam que isso não significa o fim da política, porque o texto nem mesmo prevê o que deve acontecer caso essa revisão não seja feita. Mas o deputado Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, relator do projeto em tramitação, afirma que existe insegurança jurídica porque a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, inserida no ordenamento jurídico brasileiro com status de norma constitucional, afirma que as políticas afirmativas não devem se estender além do período necessário para a superação das desigualdades. O projeto original tornava a política permanente, o que, segundo Bira, fere a convenção. Por causa disso, ele propôs a revisão daqui a 5 anos.
É alterar, ampliando mais 5 anos esse prazo revisional. Apenas isso. O próximo governo, quem quer que seja o presidente eleito, é que vai conduzir esta revisão, respeitando, portanto, a legislação, ajustando a legislação para dar, inclusive, segurança jurídica a essa política pública tão importante para o nosso país.
A deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, que faz parte do grupo que elaborou o projeto original, justifica a manutenção das cotas.
Na base da pirâmide estão entre os mais pobres, os mais abandonados socialmente, os que recebem os menores salários. As mulheres negras são as que mais sofrem a violência, que chega às raias, inclusive, de impedir a sobrevivência, dado que são os jovens negros que mais são mortos. Todos esses dados difíceis e terríveis, eles têm pelo menos uma lei onde nós podemos nos amparar e dizer que o Estado brasileiro reconhece a sua responsabilidade em reverter e enfrentar essa realidade construída historicamente sobre a qual toda a riqueza brasileira foi estruturada.
Mas, ao discutir a questão racial em uma sessão do plenário, o deputado Hélio Lopes, do PL do Rio de Janeiro, por exemplo, diz que é favorável apenas às cotas para alunos de baixa renda.
Vamos acabar com essa balela, pô! Não existe racismo no Brasil! Brasil não é um país racista! Existem casos esporádicos de racismo que eu sou contra! Não às cotas! Principalmente, não as cotas raciais.
Já o deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, apresentou o projeto para manter apenas as cotas baseadas na renda, alegando que a Constituição proíbe a discriminação racial. O líder do governo, deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, disse na última sessão antes do recesso que vai buscar negociar um acordo.
Realmente não vejo que vai ser uma matéria de fácil caminhamento, mas temos um tempo para dialogar com o governo, como tantos outros temas que estão me sendo solicitados. Temos várias coisas aqui que não tem acordo para votar hoje, mas que poderá ter até o esforço concentrado. Eu não posso me comprometer porque eu não tenho autorização do governo para me posicionar sobre a matéria, porque ela acabou de ser publicada, o novo texto.
Dados oficiais mostram que a população negra representava cerca de 56% da população brasileira em 2018. No entanto, pouco mais de 30% dos brasileiros com ensino superior eram negros. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Debatedores defendem política de valorização do salário mínimo com proteção para períodos de crise. O repórter Marcelo Larcher tem os detalhes sobre a audiência.
Especialistas e deputados concluíram que a correção anual do salário mínimo apenas pela inflação é insuficiente. Nos últimos 2 anos, o governo Bolsonaro ajustou o piso nacional pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, e a previsão da equipe econômica é seguir no mesmo ritmo em janeiro de 2023. Durante o debate na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados, representantes do Ministério do Trabalho e Previdência, do IPEA e do DIEESE confirmaram a valorização do salário mínimo desde o Plano Real, mas apontaram uma estagnação desde 2016. Atualmente, o salário mínimo é de R$ 1.212. Segundo dados do IPEA, descontado a inflação, o piso nacional mais que dobrou em relação a 1995, quando foi equivalente a R$ 517 em valores de hoje. Em 2016, porém, o salário mínimo era de R$ 1.203. Assim, a diferença hoje, 6 anos após, em valores atualizados, seria apenas de R$ 8. Para o deputado Zé Neto, do PT da Bahia, um dos que propôs o debate, essa política não é sustentável.
Salário mínimo tem que ser visto como uma política de Estado, de composição de ganhos, porque é impossível a gente imaginar que famílias vão ganhar cada dia menos e vão consumir cada dia menos e vão ter menos possibilidade de ascender socialmente, de ascender intelectualmente até. Porque muitas vezes não se tem dinheiro para comer e isso dificulta também o aprendizado.
O governo Bolsonaro tem atualizado o salário mínimo pela inflação do ano anterior. Como os preços seguem subindo, em maio, os atuais R$ 1.212 não foram suficientes para comprar a cesta básica na capital paulistana, cotada em R$ 1.226 naquele mês, segundo o Diese e a Fundação Procon de São Paulo. A proposta do Poder Executivo para a Lei de Diretrizes Orçamentárias prevê que o salário mínimo será atualizado em 6,77% em janeiro de 2023, passando dos atuais R$ 1.212 para R$ 1.294, uma estimativa muito próxima à variação do INPC. Em anos recentes, porém, o salário mínimo teve ganho acima da inflação. E segundo o dirigente da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, Valeir Ertle, foi a pressão dos trabalhadores que fez valer essa prática nos governos Lula e Dilma. Os reajustes reais existiram entre 2004 e 2019, quando acabou a vigência da regra instituída em lei. Supervisora de pesquisa do Diese, Patrícia Costa diz que reajustes do salário mínimo acima da inflação poderiam ter contribuído para amenizar os efeitos da pandemia de Covid-19. Para além da crise atual, ela sustentou que aumentos na renda e no consumo das famílias podem estimular o crescimento econômico, no que concordou André Calistre, pesquisador do IPEA.
É preciso, além da incorporação da produtividade e, evidentemente, da manutenção do valor real, né, da inflação, nós temos um colchão no momento da crise para que a política de evolução do salário mínimo seja anticíclica. Ou seja, que no momento de crise ela impulsione as rendas de baixo mais fortemente.
Embora tenha concordado em linhas gerais com os demais participantes, o subsecretário de Políticas Públicas do Ministério do Trabalho e Previdência, Silvio Medeiros, alertou para a necessidade de mais análises sobre o tema. Para ele, normas semelhantes àquelas leis que perderam a vigência seriam ineficazes.
A gente precisa de um país com menos auxílios e mais empregos, a gente precisa de um país que cresça por uma maneira mais sustentável e a gente precisa de um país que, nesse momento em que a gente precisa resistir e sobreviver, que a gente não se contamine nem pela euforia dos bons momentos, nem pelo pessimismo dos maus momentos, mas que a gente consiga caminhar numa discussão sustentável.
O deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, também um dos autores do pedido de realização da audiência pública, ressaltou que a valorização do salário mínimo nos anos 2000 e 2010 foi fundamental para a redução da desigualdade de renda, além de fomentar o consumo e, desse modo, o crescimento econômico naquele período. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Ralf Machado, Marcelo Larcher.
Comissão aprova fim de autorização prévia para modificações em veículos, mas as regras e especificações ainda se aplicam. A repórter Paula Bittar tem mais detalhes.
A Comissão de Viação e Transportes da Câmara aprovou uma proposta que acaba com a necessidade de autorização prévia para alterar as características de fábrica dos veículos. As alterações, porém, deverão ser informadas aos órgãos competentes antes do retorno à circulação em vias públicas. De acordo com o texto aprovado, os veículos modificados estarão sujeitos à vistoria para receber o certificado de segurança veicular. O texto permite adequações especiais para o uso não convencional dos veículos automotores classificados na espécie misto, tipo utilitário, carroceria, jipe, inclusive os de tração 4x4, uma vez que são utilizados em atividades esportivas e humanitárias, como no socorro de vítimas de desastres naturais. A proposta atende os chamados jipeiros e pessoas que querem rebaixar seus carros, por exemplo, como comenta o relator do projeto, o deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina.
Com a aprovação desse projeto, nós invertemos a ordem, ou seja, o indivíduo que for rebaixar um carro, o jovem, ele rebaixa com peças certificadas, com segurança, e posteriormente ele comunica o órgão de trânsito do seu estado ou do seu município. Então, nós estamos pacificando com esse projeto a questão dos jipeiros e a questão dos carros rebaixados no nosso país.
Para o autor do projeto, o deputado Luiz Miranda, do Republicanos do Distrito Federal, existe uma burocracia exagerada no Brasil quanto às modificações dos veículos.
Imagina uma pessoa dentro de uma loja que queira comprar um aerofólio para o seu veículo, uma roda especial que ele achou bonita. Ele não compra porque ele não pode colocar no carro, dependendo das polegadas, porque se ele colocar sem autorização prévia, ele está incorrendo numa ilegalidade, o veículo vai ser apreendido em uma blitz quando ele for parado pela polícia. o que é uma discrepância total. Primeiro, eu estou cesseando a economia do país. Segundo, estou deixando gerar empregos.
De acordo com a proposta, se a alteração de característica feita na suspensão ou nos eixos de veículos de carga ou transporte de passageiros estiver em desacordo com o Código de Trânsito, a infração será considerada gravíssima, com punição de multa aplicada em dobro no caso de reincidência no período de até 12 meses e remoção do veículo. O projeto ainda depende de análise pela Comissão de Constituição e Justiça antes de ir ao Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Comissão de Trabalho aprova a regulamentação da profissão de musicoterapeuta. Saiba as regras com a repórter Carla Alessandra.
A Câmara está analisando proposta que regulamenta a profissão de musicoterapeuta. O texto, que está sendo analisado pelos deputados, define como musicoterapeuta o profissional que utiliza a música e seus elementos para intervenção terapêutica no ambiente médico ou educacional, em grupos ou individualmente. Segundo o projeto, para ser reconhecido como tal, o profissional precisa de diploma de curso de graduação em musicoterapia ou ter certificado de pós-graduação lato sensu em musicoterapia, que tenha sido concluído em até 24 meses após a data da publicação da lei, ou ter pelo menos 5 anos de experiência com o trabalho de musicoterapia. Segundo a autora da proposta, a deputada Marília Arraes, do Solidariedade de Pernambuco, existem evidências científicas de que a música, se utilizada corretamente, é eficaz para o tratamento de pessoas com autismo, crianças com deficiência, pessoas com lesões cerebrais, hipertensos, pessoas com transtornos mentais ou demências. Marília Reis destacou que a regulamentação é necessária porque o uso inapropriado da música pode gerar danos psicológicos, físicos, fisiológicos e relacionais. E, por isso, é preciso que o profissional tenha qualificação adequada. O projeto já foi aprovado na Comissão de Trabalho. O relator na comissão, o deputado Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro, destacou que o exercício profissional da musicoterapia já está reconhecido nacionalmente, sendo fundamental em equipes multidisciplinares voltadas em especial ao tratamento da saúde física e mental das pessoas.
Ganha a sociedade pela contribuição que eles dão à prevenção e à preservação da saúde em diversas circunstâncias.
A proposta que regulamenta a profissão de musicoterapeuta vai ser agora analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Comissão aprova projeto que dá direito à fisioterapia gratuita para pacientes em tratamento de câncer de mama no SUS. O repórter Silvério Rios tem os detalhes.
A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara aprovou proposta que garante tratamento de fisioterapia para pacientes submetidos à cirurgia de retirada de câncer de mama. De acordo com o texto, o direito é assegurado no caso de complicações decorrentes de todas as formas de tratamento, inclusive de radioterapia. O benefício também atinge os homens submetidos a tratamento para câncer de mama. O projeto altera a lei que já trata da obrigatoriedade da cirurgia plástica reparadora da mama pelo Sistema Único de Saúde, SUS, em caso de mutilação decorrente de tratamento do câncer. A relatora da proposta na comissão, deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, argumentou que a fisioterapia é essencial para garantir a amplitude de movimento do braço no lado da mama atingida, bem como para aliviar a dor. A parlamentar destacou que o tratamento fisioterápico ainda não é previsto na legislação vigente.
Mulheres e homens, eles têm que recorrer à justiça para poder dar prosseguimento a algo que é natural, que é uma recomendação médica. Então, o que a gente faz é dar um passo além, continuar avançando na garantia de direitos para dizer que essas pessoas terão acesso via SUS, não só à cirurgia, mas também ao tratamento fisioterapêutico que vem na sequência e que é tão importante para a redução de dores e para que essas pessoas possam se recuperar de forma mais rápida.
A proposta que garante tratamento fisioterápico para pacientes submetidos à cirurgia de retirada de câncer de mama ainda precisa passar pelas comissões de Seguridade Social e Família, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Se for aprovada na Câmara, deve seguir para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios.
Comissão aprova recursos orçamentários exclusivos para o combate ao câncer. E o repórter Luiz Cláudio Canuto tem mais detalhes.
Combate ao câncer pode ter destinação orçamentária específica.
Projeto aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara prevê repasses exclusivos à área de saúde para o enfrentamento da doença. O projeto de lei complementar inclui estes recursos na Política Nacional do Câncer. O relator na Comissão de Seguridade Social e Família, deputado Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, recomendou a aprovação. Ele argumenta que a doença é um dos maiores problemas de saúde pública, leva à mortalidade mais de 200 mil brasileiros por ano e muitos desses óbitos poderiam ser evitados com uma política mais robusta de combate ao câncer. O texto aprovado insere dispositivo em uma lei complementar de 2012, que trata dos valores mínimos a serem aplicados anualmente em ações e serviços públicos de saúde na União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Segundo os autores da proposta, os deputados Wellington Prado, do PROS, de Minas Gerais, e Silvia Cristina, do PL, de Rondônia, o objetivo é preencher uma lacuna na lei. A deputada comemorou a aprovação do que ela chama de maior atenção orçamentária.
Nós tivemos aprovação por unanimidade por essa comissão e ficamos felizes porque isso representa muito. Representa salvar vidas, representa a oportunidade que as pessoas terão de fazer a sua prevenção, que representa o salvar de vida dessas pessoas, como também um tratamento mais digno. Então, é claro, só estamos nas comissões, falta ainda ir para a plenária, mas de fato, a unanimidade da aprovação que tivemos já é um fôlego, já é um entusiasmo que nós temos para que nós possamos avançar nessa política de trabalho com relação ao câncer que nós enfrentamos aqui na Câmara. Então é mais uma batalha vencida.
O projeto ainda será analisado pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Depois seguirá para o plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Deputadas cobram medidas para combater a discriminação de gênero sofrida pelas mulheres candidatas. A repórter Emanuele Brasil acompanhou o evento em que as redes sociais foram abordadas.
Atualmente, o Brasil ocupa a posição 145 entre 192 países em levantamento sobre a participação da mulher na política feito pela União Interparlamentar, que promove a cooperação entre parlamentos no mundo, ficando atrás de toda a América Latina, com exceção do Haiti. A Secretaria da Mulher da Câmara vem promovendo eventos para mudar a situação e as deputadas cobraram medidas para combater a discriminação de gênero sofrida pelas mulheres candidatas. Durante o último evento, foi lançado o Guia Digital Mulheres na Política, combatendo a violência nas plataformas da Meta, uma cooperação entre a empresa que administra redes como o WhatsApp e o Facebook e o Tribunal Superior Eleitoral. A deputada Rosângela Gomes, do Republicanos do Rio de Janeiro, que é negra e evangélica, relatou violência sofrida durante sua campanha à Prefeitura de Nova Iguaçu.
Estava na pesquisa em segundo lugar na minha cidade. E eles começaram a fazer nas redes sociais, me chamam de avatar, né? Então, sofri violência também nas redes sociais. Vira e mexe, tem que ir para a delegacia, fazer ocorrência para minimizar um pouquinho.
Rosângela Gomes chamou atenção para a necessidade de reforçar a aplicação da lei que combate a violência política contra a mulher, da qual foi autora para coibir os crimes de discriminação por sexo e raça nas próximas eleições. A coordenadora da bancada feminina, a deputada Celina Leão, do PP do Distrito Federal, defendeu que a violência política é invisível.
O que mais nos choca é que a violência política, ela é invisibilizada. E muitas vezes nós temos comportamentos machistas que acham que não são e não são, e que não fariam se na situação fossem homens.
A deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, também falou a favor da aplicação das normas contra a violência política, que ela chamou de mãe de todas as violências.
Se nós não somos reconhecidas nos nossos direitos, nos exercícios dos nossos direitos, é o que nós temos, né? Somos matáveis, somos estupráveis, somos espancáveis, inclusive na sala de parto, com todo um aparato do Estado em nosso redor.
Durante o evento, a chefe de políticas públicas da Meta, responsável pelo Facebook e Instagram, Kalina Kalashi, informou que foram atualizadas as regras em relação às personalidades públicas nas plataformas. Segundo ela, o objetivo é evitar, entre outros, comentários sobre a aparência física e mensagens de usuários indesejáveis. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Vela brasileira precisa de mais apoio financeiro para continuar trazendo medalhas ao país. O apelo foi feito em audiência pública na Câmara, como informa o repórter Cláudio Ferreira.
A necessidade de apoio financeiro que permita, além do patrocínio aos atletas, a criação de uma indústria náutica no país é a principal demanda de dirigentes, treinadores e praticantes de vela. Eles participaram de audiência pública da Comissão do Esporte da Câmara, que fechou uma série de debates sobre o ciclo olímpico Paris 2024. O presidente da Confederação Brasileira de Vela, Marco Aurélio Ribeiro, lembrou que a modalidade tem tido resultados olímpicos expressivos desde 1972, há 50 anos. O esportista Lars Grael acrescentou: foram 19 medalhas, sendo 8 de ouro. Marco Aurélio Ribeiro enumerou as dificuldades dos velejadores para este ciclo olímpico, que é mais curto por conta da pandemia da Covid-19. Boa parte dos atletas deixou de treinar por causa do isolamento social e o dirigente aponta que é preciso colocá-los em competições internacionais em 2023. Ele salienta que o suporte financeiro seria facilitado se a modalidade tivesse, por exemplo, o apoio de uma empresa estatal brasileira.
Não é que a vela seja um esporte caro, tem esportes bem mais caros que a vela, mas positivamente não é um esporte barato. E não é nem isso, os nossos concorrentes investem muito, porque se houvesse um fair play financeiro, não teria problema. O problema é que a verdadeira corrida armamentista. Pra você ter ideia, o orçamento da equipe olímpica inglesa é de 32 milhões de libras. O nosso orçamento anual da CB Vela, para tudo, não é só para a equipe olímpica, é de 1 milhão de libras.
Marco Aurélio Ribeiro reivindica também a desoneração da importação de equipamentos. Lars Grael afirma que já houve uma lei que regulava a importação de material sem similar no país.
Foi uma luta que eu tive quando fui secretário nacional de esportes 20 anos atrás. Isso foi aprovado na época em 2001 e quando chegou em 2015, por um descuido, a lei não foi renovada. Nós perdemos esse incentivo e muitas vezes o apoio que um clube recebe, que a confederação recebe, vem de recursos públicos. Se o mesmo Estado que dá o dinheiro, tira o dinheiro através do imposto de importação. Então, é um mecanismo que precisa ser resgatado.
O medalhista olímpico foi um dos participantes da audiência que lamentou que a vela ainda tem uma imagem solidificada como esporte de elite. No debate, foi lembrado que existem 150 projetos sociais espalhados pelo país ligados à modalidade. Lars Grael salientou a importância do apoio da Marinha ao esporte e afirmou que é preciso criar uma cultura náutica no país. O irmão dele, Torben Grael, também campeão olímpico, lembrou a importância do investimento nas categorias de base e do apoio aos clubes menores. A atleta Isabel Swan, medalha de bronze nos Jogos de Pequim em 2008, na classe 470, acrescentou a necessidade de acesso a marinas públicas e a equipamentos de qualidade. Ela enfatizou que a modalidade está cada vez mais igualitária em termos de gênero e que, em Paris 2024, pela primeira vez, haverá o mesmo número de competidores, homens e mulheres.
A gente precisa de mais espaços para atuar em outras esferas, em conselhos, de tomada de decisão. Eu vejo a CB Vela um esforço contínuo de trazer mais mulheres para essa parte, né? É uma parte que eu estou trabalhando agora, mais nessa parte da gestão também, representando a área mulher no esporte, no Comitê Olímpico Brasileiro. E vejo a importância da gente ter essa diversidade no esporte, porque assim a gente vai fazer um esporte melhor, um esporte para todos, um esporte onde todos têm a sua voz.
Ex-atleta olímpico, o deputado Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, mediou o debate e disse que os relatos vão ser transmitidos a todos os integrantes da Comissão do Esporte.
Para que, através do entendimento desses deputados, seja transformada em política pública dessa casa, para que o esporte vela seja cada vez mais representado e que também tenha ao seu alcance facilidade em relação a recursos, a convênios que possam vir a ser realizados.
Além da vela, as discussões sobre o ciclo olímpico Paris 2024 englobaram modalidades que obtiveram um número significativo de medalhas ao longo do tempo, como atletismo, esportes aquáticos, vôlei e judô. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Termina aqui o Câmara é Notícia. Apresentação de Tércia Guimarães, trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro e Antônio Marcos. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Luiz Otávio Veríssimo. Secretário de Comunicação, deputado Acácio Favacho. Secretário de Mídias Digitais, deputado Alex Santana. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Ótimo dia para você, ótima semana, até amanhã.
Câmara é notícia.